Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Ora viva, boa tarde. O grande destaque desta semana vai para o ciclo A Hora da Alma, que no Centro Cultural de Belém, entre o próximo sábado, dia 5 e 12 de fevereiro, celebra os 80 anos da compositora Sofia Gobaidolina, um dos nomes mais proeminentes da música contemporânea. Vai ser um evento retrospectivo que inclui um visionamento de um documentário, uma conversa com a compositora e quatro concertos que incluem várias obras em estreia. No dia de abertura, já neste sábado, ouvir-se-á Cântico do Sol, de que vamos ficar com um pequeno fragmento. Hoje, no Outra Margem, destacamos aquele que promete ser um dos grandes acontecimentos musicais do ano em Portugal. um ciclo que tem lugar a partir do próximo dia 5 e até 12 de fevereiro, chamado A Hora da Alma, de homenagem a Sofia Gobaidolina, celebrando o 80º aniversário desta grande compositora, um dos nomes cimeiros da música contemporânea. O ciclo foi programado por Filipe Pinto Ribeiro, que está hoje na outra margem. Viva, Filipe, muito boas-vindas uma vez mais ao programa e obrigada pela sua disponibilidade. Bem, as pessoas conhecem as suas profundas ligações à cultura e à música russa, não só pela sua própria formação e pelo seu repertório, o Filipe, que tem abordado muito os compositores. Sofia Gobaidolina fez parte também do seu trajeto e foi por isso que resolveu fazer esta homenagem.
Sim, é verdade. Quando estava no Conservatório de Moscovo, estudei também, não foi o meu principal professor de piano, mas foi o principal professor de música de câmara, com um grande pianista russo, de seu nome Alexander Bartsheev, que, entretanto, faleceu este ano, no ano passado, isto é, em 2010. E Bartsheev foi uma pessoa muito próxima de Gobaidolina. E, curiosamente, o único concerto que ela compôs para piano, de seu nome Introitus, foi dedicado
que a... Que o Filipe vai tocar no concerto de encerramento deste ciclo.
Sim, com a Metropolitana, e que vou estrear em Portugal. Aliás, neste ciclo há várias obras em estreia em Portugal. E, portanto, Bartsheev falava bastante de Gobaidolina e quando eu estive em Moscovo, para além da referência dele, que era uma referência muito próxima, havia vários professores que tinham sido colegas dela e, portanto, a música dela também era bastante tocada e referenciada. Portanto, nessa altura, como é óbvio, fiquei a conhecer profundamente a obra dela.
Mas, no fundo, eu fiz esta pergunta, até poderia ser interpretada como se a Sofia Gobaidolina fosse não muito conhecida, mas nós estamos a falar de uma das compositoras, ou um dos compositores que, no panorama da música contemporânea, mais prestígio, mais reconhecimento tem no mundo inteiro, sobretudo a partir dos anos 90, não é?
Sim.
A partir da Glasnost, não é?
Sim, é verdade. É verdade.
Em que se começou a conhecer mais o trabalho dela.
Sim, a partir dos anos 80... A obra dela começou a ser difundida nas principais salas, pelas principais orquestras, intérpretes. É curioso porque ainda no final dos anos 70, em 79, Khrenikov, que foi um compositor russo e muito conhecido por ter sido durante décadas o presidente da Associação de Compositores Soviéticos, aliás, ele já esteve no famoso decreto de 48 contra o Shostakovich, o Miaskovsky e o Prokofiev. Em 79 há a sexta congresso de compositores e Gobaidolina, juntamente com alguns colegas compositores, sete, neste caso o Denisov também estava, Suslin também, um colega dela, alguns compositores, mas ela era a figura cimeira, foram repreendidos e banidos de edição e de serem difundidos na União Soviética, porque já nessa altura eles estavam a ser convidados para festivais de música contemporânea no Ocidente e tinham participado, portanto foi uma espécie de repressão política, não é? Também, mas, claro, a partir dos anos 80 e de Gorbachev e tudo mais, portanto, começaram a sair e a partir daí foi um boom, não é? Nos anos 90 e 92, ela, não, 91, ela muda-se para a Alemanha, para Appen, que é uma aldeia nos arredores de Hamburgo.
Onde tem residido desde essa altura.
Exatamente. E a partir daí, de facto, há uma difusão e ela praticamente todos os anos recebeu um prémio internacional, não é? de diversos países, dos prémios mais importantes musicais e culturais. E, portanto, também tem sido gravada pelos principais músicos, orquestras e nas principais editoras. Portanto, é um nome incontornável, sem dúvida. Eu acho que se nos perguntassem hoje em dia por três, cinco dos maiores compositores vivos e mesmo dos últimos 50 anos, nós não conseguiríamos ignorá-la, não é? Ela estaria sempre presente.
E é provavelmente, ao longo de toda a história da música, o caso mais destacado em que uma mulher compositora assume um protagonismo, não é?
Sim.
Sofia Gobaidolina, no meio de todas essas compositoras que acabaram por ficar um pouco, por vezes, na sombra, apesar dos muitos méritos, é de facto um nome absolutamente destacado.
Sim, eu acho que talvez seja a primeira vez na história da música em que há uma mulher, de facto, compositora, criadora, que não só está ao nível dos seus homólogos masculinos, mas não há sequer esta cedência, que no fundo foi uma cedência muito ligada pronto, a complexos culturais e tudo mais, mas, de facto, ela é uma criadora que está referenciada e não é como a compositora no meio dos compositores. Claro. Não é? Pronto, é um compositor, é uma compositora.
Sem qualquer espécie de indulgência.
É verdade.
E, no entanto, a música dela parece-me, Filipe, não sei se tem essa percepção, é uma música que só podia ser composta por uma mulher. Nota-se uma força enorme, mas que é uma força de mulher na música e na própria espiritualidade da obra da Gubay Dolina.
Eu concordo plenamente. Há algo muito especial, é difícil de facto descrevê-lo, mas essa força que a Manuela fala é uma força diferente, não há dúvida, não é? É uma espiritualidade, é algo muito ligado, eu diria, quase... por um lado é telúrico, não é? Mas é algo de divino também, mas ligado também a uma série de características que nós podemos atribuir mais, acho eu, à mulher, não é? Então, é uma música, eu acho, com uma densidade, uma profundidade, uma força, uma espiritualidade incomparável. E acho que tem um lugar muito próprio, e se calhar é isso também que a faz única e que a faz tão difundida e tão apreciada também pelo público.
E além dessa espiritualidade, a Sofia Gubay Dolina parece mover-se um pouco num terreno com múltiplas referências. Por um lado, ela é de facto uma compositora, embora não se possa considerar exatamente uma compositora de vanguarda, mas é uma compositora contemporânea, com uma linguagem contemporânea, mas que... se nota ancestralidade, uma certa herança que é comum também a muitos compositores russos na música dela. E ao mesmo tempo isso torna, pode-se dizer que uma compositora clássica, mas muito moderna.
Sim, não há dúvida. Não há dúvida que ela é uma compositora que une, eu diria que une quase opostos, não é? Vários opostos. Ela une o passado... vamos dizer, com o futuro, não sei se são opostos ou não, mas, no fundo, ela faz uma ligação. Aliás, ela fala muito sobre a restauração, a religação, o religio, no fundo, o religar, não é? Ela diz que religião para ela é importante enquanto o religio, de ligar o staccato da vida, não é? Portanto, no fundo, que liga o ser humano ao absoluto. E ela liga vários aspectos, acho eu. Ela liga o Ocidente... com o Oriente, o que também é muito interessante, não é? Ela é da...
Tem a ver também com as suas próprias origens familiares, não é?
Exatamente, ela é da República Tártara e mistura...
Filha de mãe russa, segundo creio?
Exatamente. E é profundamente ortodoxa, não é? Portanto, é uma crente de ortodoxa, da Igreja Ortodoxa, mas isso não impede de utilizar em muitas das suas obras cantos gregorianos e até mesmo momentos de, portanto, católicos, vamos chamar-lhe assim, ou então judaicos também. Mas ela, no fundo, consegue aglomerar muitas coisas. Em relação ao passado musical, de facto, para ela é muito importante tudo o que é relacionado com o barroco. Não é por acaso que ela tem uma obra, tem várias obras com ligações ao barroco, mas uma delas, As Sete Últimas Palavras, no fundo, que vem...
Que o Shostakovich já apresentou em Lisboa.
Não.
Nunca
não,
apresentou?
Não. Apresentou a Orquestra Utópica no CCB, aqui há uns anos atrás. Eu fiz As Sete Palavras de Haydn, aqui há uns anos atrás. Se calhar foi isso que a Manuela tinha pensado. Mas é curioso que estas sete palavras estão muito ligadas com as sete últimas palavras do Schütz. Uhum. Não é? E claro, e Bach para ela é fundamental. Ela tem várias obras em que cita Bach, em que faz reflexões sobre Bach. Aliás, uma das obras mais...
Aparece neste ciclo, não é?
Aparece neste ciclo. E portanto, é uma compositora muito voltada, em que estuda profundamente tudo o que tem a ver com o seu passado musical, mas que o explora e que, no fundo, o combina com... É muito atual. Eu recordo-me, quando estive com ela, alguns anos atrás, em Madrid, a visão dela, mesmo da sociedade e dos problemas sociais e dos problemas políticos e económicos, é extremamente atual. E ela acha que de facto, na sua música... nós conseguimos arranjar algumas respostas para muitos dos problemas. E é curioso, eu tenho ouvido algumas pessoas a dizer que a música dela é uma música que pode mudar uma vida. E eu acho que pode, de facto, mudar uma vida. É uma música que não deixa ninguém indiferente. Se nós ouvirmos, há qualquer coisa, há qualquer energia, há alguma mensagem muito, muito forte. E, claro, há razões para isso, não é? Até mesmo em termos de lógica, de funcionamento da música, funcionalidade da música, é uma compositora que pensa a forma e que pensa... Ela diz que é muito próxima de Bach, no sentido de ter uma grande estrutura na sua composição, na sua obra, de ser muito racional, numa primeira instância, mas sempre ambicionando a espiritualidade. Portanto, ela acha que o Bach é a referência maior que ela tem. E é muito curioso, porque de facto há aqui um paralelo muito forte, apesar de não ser, exato, como é óbvio, são técnicas de composição completamente diferentes, uhum. Mas até mesmo na exploração que ela faz da série de Fibonacci, não é, e da regra de ouro, ou do momento áureo das obras, e há muitas análises feitas de obras de Bach que nos levam a concluir que de facto Bach também tinha esse conhecimento e utilizou bastante este uhum. tipo de proporção. Não é? Desta proporção dourada, e que é algo que nós não compreendemos muito bem, mas que de facto nos dá um grande conforto, que nos faz perceber a obra num ponto de vista formal, como se tudo fizesse sentido. Uhum. Portanto, ela está muito preocupada com isso, mas está, sem dúvida, preocupada com o mundo, não é? Com o ser humano, com a sua relação com o divino, não é? Que é uma coisa que hoje em dia... parece que, não é, que nós estamos... que já não faz muito parte da nossa sociedade.
E por isso, cada vez menos.
É, e por isso eu também escolhi como título, no fundo, ao ciclo Gubaidulina, A Hora da Alma, não é? Porque num momento em que muitos de nós já não acreditam que têm alma, ou que o outro tem alma, acho que é...
Ou que venderam a alma ao diabo.
Ou exatamente. Portanto, aí parece-me... Aliás, A Hora da Alma, isto é, no fundo, é uma obra muito importante dela. É um poema da Marina Tsvetaeva, que é uma das suas heroínas.
E que, aliás, é autora de um dos textos, um texto que a Sofia Gubaidulina musicou e que vão ser apresentados no concerto de abertura, que é já no dia 5, no pequeno auditório, pelo coro da Rádio da Letónia. Vão ser interpretadas obras de uma obra de Bach, mas também homenagem a Marina Tsvetaeva, não é?
Exatamente.
Além do Zonengesang, o Cântico do Sol.
Exatamente, e vai ser solista o David Garingas, que é
um violoncelista
e que é um dos intérpretes de eleição da Sofia Gubaidulina. Aliás, a compositora esteve bastante ativa também na discussão do programa desde a sua gênese, e alguns intérpretes que ela gostava que estivessem presentes, porque acha que são pessoas que são muito próximas à sua linguagem, à sua estética, e uma delas é o David Garingas nesta obra extraordinária, que é o Cântico do Sol de São Francisco de Assis, para coro, percussão celesta e violoncelo solista. Uhum. Uma obra dedicada ao Rostropovo.
Oh, Filipe, mas pegando ainda no ponto da espiritualidade, não deixo de fazer aqui uma breve analogia, ou até, quanto mais não seja, por contraste, com dois compositores que também têm produzido uma música, ou produziram uma música profundamente espiritual, mas que, ao contrário do Sofia Gubaidulina, atingiram, obtiveram os favores do grande público. Compositores também de proveniência de leste, como o Arvo Pärt e como o Gorecki, que se tornaram até, por parte de alguns melómanos, um pouco proscritos pelo uhum, facto uhum. de terem esse grande sucesso junto de um público mais abrangente do que aquele estritamente melómano. A Sofia Gubaidulina não chegou tão longe, mas o seu perfil é, apesar da sua música ser muito espiritual, mas é francamente diferente. É uma música, não vou dizer mais profunda, mas é uma música mais elaborada, não tão simples e não tão comercial como a desses dois outros compositores, não é?
Sim, sim. Se falamos em termos estritamente analíticos, não é? Musicais, sem dúvida que a obra dela é mais complexa. Não é? Apesar de muitas vezes ser baseada em princípios relativamente simples, e mesmo em material musical, pelo menos na sua gênese, o tratamento do material, o desenvolvimento do material, sim, é completamente diferente. De facto, a música de Arvo Pärt ou de Gorecki é uma música extremamente audível, não é? Portanto, mesmo para um grande público, sem ter que fazer um grande esforço ou algum esforço, é uma música que podemos chamar-lhe quase agradável, por vezes, não é? Também repetitiva, minimalista, muitas uhum. vezes. Portanto, também vem um bocado por aí, o que não quer dizer que não seja uma música de qualidade. No caso de Gubaidulina, o caminho é outro, não há dúvida. há mais experimentalismo, houve sempre, não é? Ela foi sempre uma compositora que, aliás, testou várias técnicas, muitos instrumentos exóticos, não é? Instrumentos japoneses, muitos instrumentos de percussão.
Aliás, neste ciclo está programada uma surpresa para um dos concertos que é interpretado precisamente pelo Shostakovich Ensemble, em que a própria Sofia Gubaidulina participa. E o próprio Filipe também, vão os dois tocar aquafone.
É verdade. É uma obra para 7 violoncelos, um deles solista e 2 aquafones, e que se chama À Beira do Abismo, e que a compositora, sempre que está presente nesta obra, faz questão de tocar o aquafone. E neste caso convidou-me para eu tocar com ela, e é mais um desafio que eu terei que ter. Com muito gosto, como é óbvio, com muita honra.
Neste concerto, que está marcado para 9 de fevereiro, em que o Shostakovich Ensemble vai interpretar obras não exclusivamente de Gubaidulina, aliás, nenhum destes concertos integrantes deste ciclo é monográfico, mas também faz todo o sentido que assim seja e que haja uma relação com compositores conhecidos e que sejam também referências para a compositora, já aqui fica uma retificação aos programas anteriormente publicados e divulgados. Não vai ser possível fazer a estreia para já da obra que, através do Shostakovich Ensemble, o CCB encomendou à compositora para este ciclo, não é? Houve problemas?
Sim, isto é, há cerca de 3 meses atrás a compositora teve uma pneumonia, portanto teve um problema de saúde grave e, portanto, teve que deixar de compor durante um período grande e, dessa forma, inviabilizou-se a obra estar concluída a tempo do ciclo, não é? Será com certeza adiado e feito mais tarde a estreia, mas para este momento era impossível, de facto, tê-la pronta.
Mas vai-se, em contrapartida, executar uma outra obra da compositora, juntamente com obras de Shostakovich também e de Webern, para este concerto marcado para 9 de fevereiro, num pequeno auditório do CCB, às 9 da noite. Antes disso, portanto, já cá falámos do concerto inaugural no dia 5, no pequeno auditório também, pelo coro da Rádio da Letónia. No dia 6 de fevereiro, no grande auditório, a Orquestra de Câmara Portuguesa, com... Como é que se diz, Filipe? Geir Draugsvoll.
Geir Draugsvoll. No fundo, é um
acordeonista.
É um acordeonista norueguês.
Que toca baiano. Baiano é um acordeão russo.
É o acordeão russo.
Portanto, com características específicas, não é?
Sim, tem de facto mais densidade de baixos, tem mais amplitude também. E hoje em dia, até a maior parte dos grandes acordeonistas utilizam o baiano. Nós chamamos-lhe acordeão, mas aliás, muitos dos grandes estão mesmo a tocar o baiano, porque é um instrumento formidável em termos sonoros, superior talvez ao antigo acordeão, que ainda é utilizado. Neste caso, Draugsvoll é uma das grandes referências do acordeão mundial e vai tocar uma obra que foi composta em 2009, portanto é uma obra muito recente, que se chama Fachwerk, que é um estilo de construção das casas na Alemanha e no Norte da Europa, que nós chamamos em Scheimel, acho eu, portanto acho que é assim que se diz em português, que são aquelas casas que têm umas barras de madeira por fora, que no fundo têm uma estrutura. E isto para que o Gubaidulina, com muitas coisas que ela vai buscar como referências, é uma espécie de metáfora também da sua forma de composição. Ela gosta muito esteticamente dessas casas, mas também da forma como a sua estrutura está à vista, não é? E, portanto, ela encontrou aqui uma fonte de inspiração. E é um concerto para acordeão, ou baiano, e orquestra, neste concerto que da Orquestra de Câmara Portuguesa, dirigida pelo Pedro Carneiro, e que terá também obras de Bach e de Beethoven, neste caso aqui da Sinfonia de Beethoven.
E não deixa de ser curioso referir que o baiano é, segundo creio, um dos instrumentos frequentemente utilizados na música erudita na Rússia, não é? Portanto, ao contrário do que acontece cá em Portugal, em que durante muitos anos, e agora essa tendência já começa a ser posta de lado, o acordeão foi muito mal visto pelas associações com a música popular, na União Soviética, na Rússia, não era assim, de maneira nenhuma.
Não era, e aliás, Nós vamos aproveitar a vinda do Drauge Svoll, e faz parte também das atividades deste ciclo, para promover uma masterclass de dois dias, dedicada a acordeonistas e estudantes portugueses, e eu sei que já há bastante interesse nesta masterclass, já há bastantes inscrições. Portanto, há muita gente a tocar acordeão e com muita qualidade em Portugal. Aliás, há escolas superiores de música que já têm curso de acordeão há alguns anos. E, portanto, acho que é um acontecimento também para o acordeão. E, neste caso, a Gobaidulina tem várias obras de música de câmara e também concertantes dedicadas a este ao baiano, porque para ela, mais uma vez, pronto, sempre o simbolismo, não é, das coisas. O baiano é um instrumento pelo ar, pelo fole, por tudo mais, que é algo que ela acha que é muito próximo da nossa respiração, há aqui uma série de metáforas que ela utiliza, e que é um instrumento muito rico em termos de som e de sons que pode produzir. E por isso ela utiliza-o com muita frequência, e também em obras religiosas. É curioso.
Temos aqui, como tivemos um concerto de abertura, e aliás vamos ter ao longo de todo este ciclo dedicado a Sofia Gobaidulina, obras em estreia. O concerto final tem lugar 12 de Fevereiro, também no Grande Auditório, com a Orquestra Sinfónica Metropolitana, para interpretar, aliás, como o Filipe já referiu, a Sinfonia, Stimmen, Verstummen, para uma grande formação, não é? E esta obra vai ser interpretada também ao lado de Introitus, um concerto para piano e orquestra, em que o Filipe vai fazer a estreia em Portugal da obra e abrir o programa do concerto, a Sinfonia número 2 de Beethoven. Temos aqui mais uma vez também, segundo creio, um músico que é da total confiança de Sofia Gobaidulina, não é?
Sim,
o maestro,
sim.
Mihail Agreste, não é?
Exatamente. É um maestro jovem, portanto, tem 30 anos, e que é assistente do Valery Gergiev no Mariinsky, em São Petersburgo, e que está com uma carreira fulgurante. E neste caso temos um programa que, claro, faz um contraponto entre duas grandes sinfonias, a segunda de Beethoven, e a grande sinfonia Stimmen, Verstummen, que é de facto uma das grandes sinfonias do século XX. Mas a segunda metade, não há dúvida nenhuma, uma obra importantíssima e de facto que abriu novos caminhos, mesmo em termos do significado, orquestração e também do silêncio. E é curioso porque são duas obras, não é curioso, elas não aparecem por acaso aí, são duas obras que têm o seu centro tonal em Ré maior, em Ré, não é? Na tríade de Ré, Ré maior no caso da Sinfonia de Beethoven, e que o próprio Agreste e também com a Sofia Gobaidulina acharam que seria um excelente contraponto. E no fundo o concerto para piano, o Introitus, não é uma entrada no mundo espiritual de Gobaidulina, mas também é uma obra que está centrada em Ré. Portanto, temos aqui um centro tonal muito forte, não sei se lhe posso chamar tonal no sentido tradicional do termo, mas de facto é tudo à volta de Ré, neste concerto de encerramento, que esperamos que seja um encerramento com chave de ouro.
Ia ser, certamente. Filipe Pinto Ribeiro, no meio destes quatro concertos, e ainda vamos fazer uma breve referência a outras atividades complementares que integram este ciclo dedicado a Sofia Gobaidulina no CCB, existe de facto uma retrospectiva ou estamos mais perante uma fase mais contemporânea? Quais foram os critérios de escolha destes programas para estes concertos?
Bem, nós abarcamos com estas obras de Sofia Gobaidulina para várias formações, portanto, desde coro à capela, obras concertantes, portanto, com o piano e com o violoncelo como solista, a Grande Sinfonia, que é a única sinfonia que ela compôs, que é em 12 andamentos. Portanto, temos várias obras de música de câmara, desde para quarteto de cordas até formações mais alargadas, os 7 violoncelos e os 2 aquafones, um duo de violino e piano. Portanto, no fundo, temos uma retrospectiva da obra dela, que cobre quase quatro décadas de produção, desde os anos 70 até a última obra de 2009. E, portanto, a obra em estreia, infelizmente, não vai ser em estreia neste ciclo, mas será mais tarde. Mas temos, desde 78 até 2009, temos aqui um espectro bastante grande de obras. E, de facto, há momentos, auges da obra de Sofia Gobaidulina, que estão presentes no ciclo, que é o caso da Sinfonia, do Cântico do Sol, do À Beira de um Abismo, do Introitus. Portanto, são de facto obras de referência dela mesmo, escolhidas também por ela, não é? E no fundo aquilo que se pretendeu foi abarcar várias etapas criativas da compositora, E, por outro lado, ter este contraponto com grandes compositores, como é o caso de Bach, que foi talvez a maior das suas fontes, ainda é hoje em dia, Webern e Shostakovich, que tiveram uma importância enorme, segundo ela própria relata, para a descoberta da sua identidade artística, e Beethoven, que foi e continua a ser também uma das grandes referências e que a tem, no fundo, acaba por ser uma referência muito diferente de Bach e que a mim também me interessa bastante, porque o processo de composição de Gubaidulina e, no fundo, também a mensagem dela, como eu já falei há pouco, tem muito a ver com contrastes opostos, não é? Uhum. E neste aspecto, Beethoven também é um compositor extremamente dialético, não é? Portanto, e que dominava a dialética como quase mais nenhum compositor, e Gubaidulina também é. E, portanto, ela, no fundo, acaba por ir buscar muitos dos elementos que estão subjacentes ao texto musical, ou que são aquilo que nós podemos chamar o conteúdo musical, não é? Ao longo da história da música, e às vezes, muitas vezes, vamos por nós técnicos, não é? Falamos, dizemos, isto é em forma sonata, ou isto é uma fuga, ou isto, e não sabemos muito bem qual é o conteúdo, de facto, da forma sonata, o que é uma forma sonata, uhum. Não é? E é isso, no fundo, que o Gubaidulina faz, é utilizar estes conteúdos musicais e combiná-los de uma forma moderna, não é? com a sua mensagem musical, que é, de facto, única.
Uhum. Para nos ajudar a compreender também melhor esta alma da música da Sofia Gubaidulina, o seu próprio trajeto e o seu próprio pensamento, vamos ter a oportunidade de assistir a um documentário realizado por Jan Schmidt-Garra e que tem a preciosa colaboração de Anna Sofia Mutter, que também tem sido uma das intérpretes, aliás. Isto é um encontro entre as duas, não é? E o retratar de um processo criativo da compositora, mas também da intérprete, a partir da obra da compositora. E seguir-se-á à exibição deste documentário um encontro com Sofia Gubaidulina, em que participa também António Pinho Vargas. Isto tudo está marcado para dia 10 de fevereiro. O documentário passa às 6 da tarde e o encontro com a compositora está marcado para às 7, na sala Almada Negreiros. Portanto, aqui temos também uma oportunidade única de ouvir Sofia Gubaidulina falar da sua música, do seu pensamento.
Sim, e é uma oportunidade, de facto, como disse, única e rara, porque ela é uma pessoa que gosta muito, com certeza, de falar, mas que não fala com tanta frequência quanto isso do seu processo criativo, da sua obra, das suas influências. Portanto, acho que vai ser um momento imperdível, diria, para a comunidade musical, com certeza, compositores, músicos, estudantes, mas para qualquer pessoa. Aliás, estamos a falar, tanto o documentário como o encontro têm entrada livre. Portanto, acho que, de facto, tem um apelo absoluto.
Esperemos que não apenas estas duas atividades, mas também os concertos, os quatro concertos nos dias 5, 6, 9 e 12 de fevereiro, no pequeno e no grande auditório do CCB, que estejam, se não esgotado, mas pelo menos com a casa muito composta, para todos aqueles que conhecem a música de Sofia Gubaidulina, irem ouvi-la por excelentes intérpretes, muitos dos quais escolhidos pela própria compositora, e para aqueles que não a conhecerem, em contraponto com as obras de outros compositores, como estes de que falámos, que vão ser apresentados, Bach, Beethoven, mas também Shostakovich e Webern, ter a oportunidade de conhecer ou de se iniciar na obra fascinante desta compositora, que é, sem dúvida, um grande marco na música do século XX e ainda, e passa para o século XXI, se calhar com a sua aura ainda mais brilhante. Sofia Gubaidulina, objeto deste ciclo, programado pelo pianista Filipe Pinto Ribeiro, chama-se A Hora da Alma, entre 5 e 12 de fevereiro no CCB. Muito obrigada, Filipe, até uma próxima oportunidade, quem sabe até à estreia da obra que a Sofia Gubaidulina compôs para o Shostakovich, ou está ainda a compor para o Shostakovich Ensemble, e que daqui a alguns tempos esperemos então ter a ocasião de ouvir por vós aqui em Lisboa. Muito obrigada, Filipe, um excelente ciclo e até à próxima.
Boa tarde. Boa tarde.